Muito bom dia a todos, bom dia a todas, nesta manhã de segunda-feira, 6 de abril, exatamente às 10 horas e 18 minutos, declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Hoje vamos começar pela votação dos pareceres. Temos ainda um balancete que está chegando para a distribuição. Para adiantarmos os trabalhos, vamos começar pela votação dos pareceres que já estão disponíveis. Registrando uma correção na nossa pauta da comissão, que o PLO de número 14, que consta aqui na pauta como de autoria da mesa diretora, é de autoria do vereador Celso Duarte, apenas para registrar esta correção. Passamos, então, justamente à leitura do parecer referente a este projeto de lei número 14, procedência do vereador Celso Duarte, institui no âmbito do município de Uruguaiana a política municipal de conscientização e prevenção à violência contra a mulher, lei Ana Carolina Prati Colazo e da outras providências. Relatoria da vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Chegou a esta comissão o projeto de lei número 14 de 2026, de iniciativa parlamentar, que propõe a instituição da Política Municipal de Conscientização e Prevenção à Violência contra a Mulher, denominada Lei Ana Carolina Prati Colazo, com o objetivo de promover ações permanentes de informação, prevenção e enfrentamento à violência de gênero no âmbito do município. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento analisar a proposição quanto à sua adequação orçamentária, financeira e fiscal nos termos da legislação vigente e do regimento interno desta Casa Legislativa. Análise orçamentária e financeira. 1. Natureza da despesa. O projeto institui uma política pública de caráter programático voltada à promoção de campanhas educativas, ações de conscientização e fortalecimento da rede de proteção à mulher. Entretanto, não estabelece execução imediata nem cria obrigação financeira direta e automática, sendo sua implementação condicionada à atuação administrativa do Poder Executivo. Dessa forma, não há criação de despesa obrigatória de caráter continuado nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há imposição de execução imediata de ações com impacto financeiro direto. A implementação dependerá de planejamento administrativo e disponibilidade orçamentária. 2. Existência de dotação. O artigo 5º do projeto dispõe que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Tal previsão não exige a criação prévia de nova dotação nem afronta o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não há estimativa de impacto financeiro imediato. 3. Suplementação orçamentária. A possibilidade de suplementação orçamentária prevista no projeto está condicionada à existência de recursos disponíveis, à autorização legislativa e ao cumprimento das normas da Lei nº 4.320, de 1964, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de cláusula padrão, que não gera obrigação automática de gasto. 4. Compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. A matéria tratada, a prevenção à violência contra a mulher, está alinhada com políticas públicas de assistência social, direitos humanos e educação, sendo compatível com as diretrizes normalmente previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A execução concreta das ações será definida no âmbito do Poder Executivo, respeitando o planejamento orçamentário anual. Mérito financeiro. O projeto de lei apresenta-se compatível com o ordenamento financeiro e orçamentário vigente, pois não cria despesa imediata, não amplia gastos obrigatórios, possui caráter autorizativo e programático, condiciona sua execução à disponibilidade orçamentária, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal nem a Lei nº 4.320, de 1964. O eventual impacto financeiro é apenas potencial e dependerá da implementação futura pelo Executivo. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento opina favoravelmente a tramitação do Projeto de Lei nº 14 de 2026 sob o ponto de vista orçamentário, financeiro e fiscal, por não apresentar impedimentos legais ou fiscais, considerando que sua execução dependerá de planejamento administrativo e disponibilidade orçamentária. Uruguaiana, 1º de abril de 2026, vereadora Estela Luzardo Alves, a relatora. Feita a leitura do parecer.
Presidente.
Palavra, vereadora Estela Luzardo.
Acredito que o parecer está bem claro, né, e mostra a preocupação, vai mostrar a preocupação do município e do senhor, presidente, que foi o proponente desse projeto de lei, que nós temos, o município sim deve se adequar e trazer mais próximo, né, a legislação federal no que concerne a proteção das mulheres. Então, praticamente, o que eu vou dizer que é comparar o PL 59, lá atrás, com seus modificativos, né, para o âmbito das escolas municipais. Então, o ECA, trazer o ECA mais próximo. E, então, é um mecanismo, uma ferramenta que o município, sim, deve fazer. Obrigada.
Algum outro vereador, vereadora, que queira se manifestar sobre o parecer ao projeto de lei número 14? Não, vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente, eu só quero deixar marcado aqui a minha parabenização ao seu projeto. É mais que justo, né, e que essa menina seja o símbolo, né, de uma luta, né, que infelizmente aconteceu esse fato lamentável. A gente conhece a família dela, que até hoje sofre, né, por um ato assim que não tem explicação ou por que aconteceu com ela. Então eu te parabenizo e que venham mais projetos assim, que venham a somar nesta luta. E que nós aqui, depois que aprovado, que acredito eu que vai ser aprovado, que a gente faça sempre o nosso trabalho de fiscalizar e que seja implementado na sua plenitude. Muito obrigado e mais uma vez parabéns, presidente.
Agradeço as manifestações, a vereadora Estela, o vereador Luiz Fernando Bright, eu como autor do projeto, agradeço também, obviamente, o parecer favorável. Passamos à votação. Enquanto são registrados os votos, já inicio a leitura do parecer ao projeto de lei de número 20 de 2026 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.353.911,19, relator Bispo, vereador Bispo Padovan. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 20 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rubricas do Gabinete do Prefeito, na funcional Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica 33, 30, 93, 39, Rio Grande do Sul, 6319, fonte de recurso, 2701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso, 1230, defesa civil, horas máquinas. Na categoria econômica, 3330, 9339, Rio Grande do Sul, 6320, fonte de recurso, 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso, 1230, defesa civil, horas máquina. Na categoria econômica, 3330, 9339, Rio Grande do Sul, 6318, fonte de recurso, 2701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, Detalhamento da fonte de recurso 1237, Defesa Civil do Estado, cesta básica. E na categoria econômica 3330, 9339, Rio Grande do Sul, 6317, fonte de recurso 1701, outras transferências de, convênios ou instrumentos congêneres dos Estados. Detalhamento da fonte de recurso 1237, Defesa Civil Estado, cesta básica. Valores destinados à devolução de saldo na prestação de contas do convênio. B. Da gestão de pessoal na funcional, folha de pagamento na categoria econômica 31, 90, 92, 96. Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado 6343. Fonte de recurso 1.500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0001, livre. Valor para cobrir ressarcimento de despesas com a remuneração da servidora à disposição do município de Uruguaiana, correspondente ao período de dezembro de 2022 a dezembro de 2025, conforme previsto em termo de cedência com o município de Viamão. C. Na Secretaria Municipal da Fazenda, na funcional, atendimento ao contribuinte, fornecedores e órgãos fiscalizadores na categoria econômica 33903100, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, 6321, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre. Valor para atender despesas referentes às premiações a consumidores mediante a utilização da plataforma na Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto na Lei nº 5.885 de 2025 e Decreto nº 761 de 2025. D. Da Secretaria Municipal de Educação, na funcional. D1. Na funcional. Qualificar as escolas de ensino fundamental na categoria econômica 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas. Pessoal 6323, fonte de recurso 2599, outros recursos vinculados à educação. Detalhamento da fonte de recurso 1195, devoluções de desapropriação, processo número 24.909 de 2021, por superávit financeiro para suprir pagamento de vencimentos e vantagens fixas do Magistério Municipal. D2. Na funcional, investir e manter a infraestrutura dos espaços escolares com acessibilidade, segurança, suficiência, qualidade e bom aproveitamento das unidades escolares na categoria econômica 3390-3000, material de consumo 6324, fonte de recurso 2569, transferência de recursos do FNDE, detalhamento da fonte de recurso 1218, escola em tempo integral, ETI, por superávit financeiro para suprir aquisição de material de consumo utilizado na manutenção de unidades escolares vinculadas ao programa Escola em Tempo Integral. E, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, na funcional, cria o plano de mobilidade urbana, garantindo assim desenvolvimento nas diversas áreas, tanto no bem-estar social como no desenvolvimento econômico. Na categoria econômica 44905100, obras e instalações 6325, fonte de recurso 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso 1228, pavimentação do recuo para transporte coletivo por aporte de recurso financeiro a realizar-se conforme contrato de repasse. F. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, F1, na funcional, manutenção do piso de transição de média complexidade, centro-dia, na categoria econômica 3390-9200, despesas de exercícios anteriores 6353, fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1141-BLPSE-MAC, FNAS. Valor para correção da nomenclatura de detalhamento de fonte de recurso que substituirá da fonte 1142, sistema de estacionamento rotativo pago municipal, por detalhamento de fonte de recurso 1141-BL-PSE-MAC-FNAS. F2. na funcional, manutenção do programa Acessuas, trabalho na categoria econômica 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal 6326. Na categoria econômica 3190-1300, obrigações patronais 6327. Na categoria econômica 3390-3000, material de consumo 6328. Na categoria econômica 3390-3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 6329. E na categoria econômica 3390-4900, auxílio transporte 6330, todas da fonte de recurso 1660. Transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, ou FNAS, detalhamento da fonte de recurso 1114, Programa Nacional Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, para a correção da nomenclatura do programa Acessuas Trabalho, que quando da elaboração da LOA, 2026, a mesma ficou com a nomenclatura do programa Primeira Infância no SUAS, PCF. Porém, o código correto do desdobramento da fonte de recursos 114, programa Acessuas Trabalho. G. Da Secretaria Municipal de Interior e Distritos na Funcional, Manutenção, Modernização e Estruturação CEMID, na categoria econômica 3390-9200, despesas de exercícios anteriores 6332, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre, valor para cobrir despesas referentes a serviços executados no exercício anterior junto à CEMID. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto o remanejo de recursos livres da transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, aportes financeiros vinculados à Defesa Civil e ao programa Pavimentação, conforme contrato de repasse número 93-96-32-2022 e superávites financeiros vinculados ao programa Escola em Tempo Integral e devolução de desapropriação. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei, sala das comissões, em 6 de abril de 2026, relator vereador Bispo Padovan. Passamos a discussão ao parecer.
Presidente.
Vereadora Estela.
Eu gostaria de... Vou pedir vistas para o projeto do parecer.
Vereadora Estela. Solicita vista ao parecer do projeto de lei número 20. Tem uma hora para a devolução. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária.
Presidente,
de número...
Presidente, só um pouquinho, eu gostaria de pedir para o senhor, porque eu vou ter que me retirar, ou vou, o senhor vai pedir para a assessoria descer com o projeto? Eu tenho que me retirar da comissão para levar até o meu gabinete, senão está correndo o tempo. É?
Que a senhora gostaria de solicitar que alguém leve ao seu gabinete?
Gostaria, por favor.
O assessor pode conduzir até o seu gabinete.
Não, eu não tenho pressa. Até porque uma hora para ver um parecer tão complexo de várias rúbricas é bem exíguo o tempo. Devido à complexidade do tema, da matéria, talvez a gente tenha que deliberar aqui para os componentes da comissão um pouco mais tempo.
Esse é o balancete. Vamos dar distribuição, a gente deixa para depois. Passamos à leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 21, relatora vereadora Lilian Cucci. De procedência do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19. Registramos a presença conosco do vereador Egídio Carvalho, também em plenário. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 21 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas.
Presidente, eu acho que o senhor está lendo o que o PLO 20 ou 21, porque o senhor disse relatoria do Bispo Padovan.
Isso.
Mas é a relatoria da vereadora Lilian Couto, não é? Não, ele está lendo errado. O parecer está errado aí. Um é de 1.353.000 e o outro são de 2.556.000.
A vereadora Lilian foi ao seu gabinete conferir se houve algum equívoco na elaboração do parecer ao projeto de lei número 21. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos para aguardar o retorno dela.
Presidente, dá para conceder 10 minutos que eu vou descer também? Porque eu vou lá no meu gabinete. Obrigada.
Vamos retomar a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. A vereadora Lilian Couto registrou que houve realmente um equívoco na digitação, na elaboração do parecer, e está sendo refeito o parecer ao PL 21. Enquanto isso, nós temos ainda outros 3 pareceres a serem lidos e apreciados nesta comissão. Aqui vamos declarar já a votação ao parecer ao projeto de lei número 14, que foi aprovado por unanimidade, o parecer da vereadora Estela Luzardo, todos votos de acordo. Passamos à leitura do parecer ao balancete número 7 de 2025, referente ao mês de maio de 2025. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o documento balancete número 7 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o assunto balancete mês de maio de 2025. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico após análise das folhas 001 a 840. Entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei número 4.320, de 64, que regula a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica do relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, de 6 de abril de 2026. Vereador Bispo Padovan, o relator. Alguém queira discutir o balancete? O parecer ao balancete número 7. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Enquanto são registrados os votos, passamos à leitura do parecer ao balancete número 1 de 2026, também um parecer elaborado pelo gabinete do vereador Bispo Padovan. Assunto, balancete do mês de outubro de 2025. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o documento balancete 01 de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o assunto balancete do mês de outubro de 2025. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico após análise das folhas de 001 a 563, volume 1, e 564 a 948, volume 2. Entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei número 4.320, de 64, que regula a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, o juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, vereador Bisso Padovan, o relator. Alguém que queira discutir este parecer? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Vamos registrar, então, os votos, mesmo o resultado de votação, tanto para o balancete número 7 de 2025, como para o balancete número 1 de 2026. O vereador Padovan, o relator, com mais 3 votos de acordo e uma abstenção da vereadora Estela. Passamos à leitura do parecer. Ao parecer de contas número 23.284 do Tribunal de Procedência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, assunto processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Uruguaiana no exercício de 2022, senhor Rony Peterson Mello. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de contas de exercício número 1 de 2026, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que parecer de contas do Executivo Municipal do exercício de 2022. Conforme o artigo 196, parágrafo 1º do Regimento Interno do Poder Legislativo de Uruguaiana, passo a relatar a matéria e proferir parecer acerca do exame das contas do administrador do Poder Executivo Municipal, senhor Rony Peterson Copo Melo, no exercício de 2022. Foi encaminhado ofício número 23 de 2023, a CFO, ao interessado, registrando o prazo máximo de 10 dias. Retificando, foi encaminhado o ofício número 23 de 2026, CFO, ao interessado, registrando o prazo máximo de 10 dias para apresentação de defesa oral ou escrita junto a esta comissão. Registra-se o recebimento de procuração, conferindo poderes para representação do ex-gestor no presente processo, bem como a apresentação de defesa escrita, na qual são enfrentados os apontamentos consignados pelo órgão de controle externo. É o relatório. Parecer. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo, cabendo ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio de natureza técnica nos termos da legislação vigente. Da análise do parecer número 23.284.01. Verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, consignando apontamentos que não comprometem a regularidade global da gestão, limitando-se a recomendar medidas de aprimoramento administrativo. Os apontamentos realizados possuem caráter formal e procedimental, não evidenciando ocorrência de dano ao erário, tampouco irregularidade de natureza insanável. No que se refere à defesa apresentada, observa-se que o ex-gestor, por meio de seu procurador devidamente constituído, apresentou esclarecimentos acerca dos pontos destacados pelo Tribunal de Contas, demonstrando a adoção de medidas administrativas voltadas à correção das impropriedades, a adequação gradual às exigências legais e normativas, a ausência de prejuízo relevante à administração pública. Tais elementos corroboram as conclusões do órgão técnico, no sentido de que as falhas identificadas não possuem gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas. Verifica-se ainda a regular observância do devido processo legal com a devida representação processual e exercício do direito de defesa. diante do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbram elementos que justifiquem o afastamento do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas. Diante do exposto, esta Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas do exercício de 2022 de responsabilidade do senhor Rony Mello e do senhor Fernando Tarragô, acompanhando o parecer número 23.284, número 1 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com as ressalvas nele consignadas. Sala das Comissões, em 2 de abril de 2026, vereador Celso Duarte, relator. Passamos à discussão.
Presidente,
vereadora Estela.
Gostaria de pedir vista também desse parecer.
Vereadora Estela solicita vista ao parecer de contas número 23.284.
Hein, presidente, aqui nós temos que ser justos, né? Já que, de improviso, quando surge alguém para comentar alguma ponderação de alguma discussão que está sendo feita nas comissões, é permitido. Então, dilata prazo, né? Então, eu estou pedindo para o senhor mais prazo de uma hora, se for necessário. Se for necessário, mais 15 minutos, 20 minutos. É isso que eu estou querendo explanar.
Vereador Estela, a questão é regimental.
Sim, eu sei, tudo é regimental, mas se a gente aqui aprovarmos por maioria que pode ser dilatado o prazo além da uma hora, ok, é isso que eu estou querendo dizer.
Não, mas
se for necessário, eu peço para que seja votado essa dilatação de prazo, né, porque eu já vou repetir. É uma matéria, é um parecer, é um projeto de lei que versa sobre várias rúbricas, inclusive horas máquinas, né, pagamento de horas máquinas, recurso para cá, para lá, é uma série de documentos. Eu só estou dizendo que, se necessário for, eu vou solicitar aos membros dessa comissão que dilatem o prazo, né? Porque o regimento é uma hora. Uma hora e aí não conseguiu fazer, o que vão fazer? Vão dilatar. Obrigada.
Aí no caso a senhora tem que lutar pela alteração do regimento, porque pelo parágrafo 3º do artigo...
O regimento sempre
a palavra não está com a senhora.
Aberta exceções, presidente.
Não.
Sempre existe exceções, aqui são vários...
Artigo 54, na reunião da comissão, lido o parecer, terá início a discussão após que o presidente colherá os votos. E no parágrafo 3º, nos regimes de urgência e questões de urgência comprovada, o presidente poderá suspender a reunião por prazo máximo de uma hora, concedendo vista do processo a quantos membros da comissão venham a requerê-la, ficando esse prazo improrrogável. Reabrirá os trabalhos deliberando sobre a matéria, encaminhando-a à mesa. O prazo é improrrogável.
Se for dessa forma, rigidez no regimento é para tudo, não pode ser seletivo. Obrigada.
Fica registrada a opinião da vereadora Estela e solicitamos a devolução do parecer.
Que registre em ata a ameaça da solicitação. Obrigada.
Fica registrado. E ficamos no aguardo, então, da devolução. Prazo de uma hora vence às 11h36. Ainda tem 26 minutos o seu gabinete para analisar o parecer ao PL número 20. Seguimos, então, a distribuição agora, enquanto aguardamos.
Eu vou ter que me retirar. Peço que ou suspendam a reunião, porque eu tenho que descer. Né? Porque eu sou membro dessa comissão, eu tenho direito de participar junto nessa comissão.
A senhora pode se retirar agora, eu só vou fazer a distribuição de alguns projetos aqui. Só a distribuição.
Quais os projetos, presidente, que vão ser distribuídos, por favor?
E chega de volta aqui agora também para a leitura o parecer ao projeto de lei número 21. Antes da distribuição, eu vou ler este parecer feito pelo gabinete da vereadora Lilian Cucci. E respondendo à sua pergunta, eu, após essa leitura do parecer, farei a distribuição dos projetos de lei número 19, 18, 16 e o balancete número 2. Passamos à leitura.
Presidente, só antes do senhor começar, eu quero devolver o parecer dos crachás e dos uniformes para a comissão.
Ok. Primeiramente, então, retomamos com a leitura do projeto de lei, do parecer ao projeto de lei ordinária número 21 de 2026, de procedência do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.656.250,67. Relatora, vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 21 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.656.250,67. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. O presente projeto da matéria orçamentária tem por objetivo a solicitação de abertura de crédito especial nos orçamentos nas seguintes unidades administrativas: Secretaria Municipal de Educação, na funcional, criação do Centro de Atendimento Multidisciplinar e a Qualificação do Atendimento Educacional Especializado, AEE, acessibilidade e inclusão de crianças e estudantes na categoria econômica 3390-3900. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica 331, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0020 MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, valor para suprir despesas do projeto escola referência para implementação de assistência escolar inclusiva voltada aos estudantes com transtornos do espectro autista, TEA. Valor R$ 370 mil. Reais. Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, operacionalização da segurança e trânsito municipal e implementar a Patrulha Maria da Penha para realizar visitas periódicas e monitoramento das mulheres com medida protetiva, na categoria econômica 3390-9200. Despesas de exercícios anteriores, 474. Fonte de recurso, 1752. Recursos vinculados ao trânsito. Detalhamento da fonte de recurso 1009, multa de trânsito, recurso vinculado, valor para suprir despesas de manutenção realizadas nas viaturas da Guarda Civil, agentes de trânsito e do setor de sinalização viária. Valor R$ 80 mil. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional. Manutenção do Serviço de Acolhimento de Idosos em Instituição Lar de Longa Permanência, ILPIS. Criação da Casa de Recreação para Idosos de Baixa Renda, na categoria econômica 3390-3900. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica 593. Fonte de recurso 1669, outros recursos vinculados à assistência social, detalhamento da fonte, 1259, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, valor para suprir despesas da contratação de instituição lar de longa permanência para idoso, mediante mandados judiciais, valor R$ 50 mil. Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, construindo arena multi-eventos do município, na categoria econômica 3390-3900. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica 803, na categoria econômica 3390-9200. Despesas de exercícios anteriores 806, na categoria econômica 44-90-5100, obras e instalações 808, e na categoria econômica 44-90-5200, equipamentos e material permanente 809, todas da fonte de recurso 1759, recursos vinculados a fundos, detalhamento da fonte de recurso 1252, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Funde, por aporte financeiro para suprir as demandas necessárias à continuidade de ações e projetos no exercício de 2026 do Funde. Valor R$ 2.082.250,67. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, na Funcional. Melhorias das estruturas da SMEL. Na categoria econômica, R$ 33.903.000. Material de consumo, 856. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre, valor destinado à aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de projetos sociais executados pela SMEL, que é a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Inclusão. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de recursos vinculados ao trânsito, a fundos, assistência social, outros recursos não vinculados e superávit financeiro vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico 0001, repassados à conta corrente número 00575-23-1199, dígito 0, Caixa Econômica Federal. Valor R$ 474 mil. Após a análise técnica, constatou-se que a proposta apresenta viabilidade e está em conformidade com critérios legalmente estabelecidos para a matéria, as quais incluem indicação das funcionais programáticas às quais os créditos são destinados, descrição dos programas e ações aos quais os créditos adicionais são incorporados, relação das rubricas orçamentárias a serem inseridas no orçamento vigente, especificação dos valores e respectivas fontes de recursos que serão vinculadas aos créditos adicionais, identificação das fontes de compensação orçamentária, reduções, bem como de superávit financeiro com respectivas indicações de contas bancárias, conforme determina a legislação vigente. Destaca-se, por fim, que os créditos adicionais, ora propostos, têm como finalidade principal o atendimento de despesas de custeio, investimentos e devoluções decorrentes de convênios necessários à correta prestação de contas das secretarias envolvidas. Tais procedimentos são comumente realizados no início de cada exercício financeiro e visam garantir a execução orçamentária adequada no exercício corrente, incluindo ajustes pontuais identificados após a implantação da peça orçamentária. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 6 de abril de 2026, vereadora relatora, vereadora Lilian Cucci. Passamos à discussão, ao parecer, vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente, esse PL... ele vem assim, ó, eu escutei atentamente, a rúbrica onde vai ser retirada e a destinação, todos os pontos. Esse veio assim, ó, é isso que pelo menos eu espero, né? Até para depois a gente, se algum ponto quer ir ver, né, fiscalizar onde vai o recurso. E esse veio totalmente diferente dos demais que são corriqueiros, vêm, só diz ali, não diz nem da não especifica, só dá um número. E, bom, fica um número no ar, né, da onde está sendo retirado, e um número no ar para onde está sendo destinado. Esse não, esse veio pontual. E se o executivo puder, o senhor, como líder do governo, mandar assim, com essas especificações, né, bem detalhado, eu acho que até a gente evita de argumento para travar o andamento de projetos, entendeu? Esse está perfeito, assim, tem de onde sai, para onde vai, bem detalhadinho. Né? Se puder, às vezes vem para nós uns assim que não tem a mesma especificação. Né? Agradeço.
Senhor presidente.
Vereadora Lilian Cucci.
Isso, vereador Bright, isso não. A gente não tem que pedir, a gente tem que solicitar, porque é obrigação de vir assim, sempre. Porque para nós fica muito melhor, para a gente não estar divergindo. As coisas vêm corretas e são aprovadas corretamente. Muito obrigada.
Muito bem. Registrados os posicionamentos. Passamos à votação ao parecer do projeto de lei ordinária número 21. Enquanto registramos a votação, já passamos à leitura do parecer ao projeto de resolução número 1 de 2026, de procedência da mesa diretora. Relator, vereador Luiz Fernando Bright, assunto instituição de uniforme e crachá para servidores e estagiários da Câmara Municipal de Uruguaiana. Relatório. A presente análise recai sobre os aspectos financeiros e orçamentários da proposta que institui o uso e o fornecimento de uniformes e crachás no âmbito do Poder Legislativo. O projeto define itens, beneficiários e prazos de renovação. Parecer. 1. Análise orçamentária e financeira. Dotação orçamentária. O artigo 5º condiciona expressamente o fornecimento dos materiais à existência de dotação orçamentária específica e ao cumprimento do regular procedimento licitatório. Isso garante a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Critérios de economicidade. Prazos de renovação. A renovação bienal, 2 anos, para itens de uso constante e quadrienal, 4 anos, para agasalhos pesados, demonstra planejamento para evitar gastos excessivos e recorrentes. Reaproveitamento. O parágrafo único do artigo 3º permite que o servidor dispense a renovação caso o item esteja em boas condições, gerando economia potencial ao erário. Proteção ao patrimônio público. O parágrafo 4º do artigo 4º estabelece a obrigatoriedade de devolução dos itens por estagiários e ocupantes de cargos em comissão em caso de desligamento, prevendo o ressarcimento ao erário em situações de perda ou dano, o que protege os ativos da Câmara. Vínculo e custos. O projeto diferencia o kit completo para efetivos e cúpula administrativa, limitando o custo para estagiários, apenas colete e crachá, e demais CCs, apenas crachá, o que escalona a despesa de forma proporcional à função. Voto do relator. Considerando que a proposta prevê mecanismos de controle de gastos, prazos de renovação dilatados e condiciona a execução à disponibilidade orçamentária prévia, a matéria não apresenta óbices financeiros. Diante do exposto, o voto é favorável à aprovação do projeto de resolução número 1 de 2026 quanto aos aspectos de competência desta comissão. Uruguaiana, em 6 de abril de 2026, vereador relator Luiz Fernando Bright. Alguém que queira discutir o parecer? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Enquanto registramos o voto ao projeto de resolução número 1, comunico o resultado da votação ao parecer do PL 21. Foi aprovado por unanimidade. Registramos que o parecer do vereador Luiz Fernando Bright também teve a aprovação por unanimidade. Passamos à distribuição de projetos. Projeto de lei ordinária número 19, de origem do Executivo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Passamos para a vereadora Lilian Cucci. Projeto de lei ordinário número 18, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Passamos ao vereador Luiz Fernando Bright. Projeto de lei ordinário número 16 do Poder Executivo dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público de cozinheiro e de auxiliar de cozinha vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Fica com o gabinete do vereador Celso Duarte. Balancete número 2, procedência do Departamento de Contabilidade desta Casa, referente ao mês de novembro de 2025, passamos ao gabinete da vereadora Estela Luzardo. Temos ainda alguns minutos dentro do prazo do pedido de vista da vereadora Estela. Segundo o horário do relógio certo, que aquele ali é um pouquinho adiantado, temos 6 minutos ainda para aguardar. Se a senhora quiser se retirar para seu gabinete, fica à vontade, que é só isso que depende dessa reunião. Retomando a reunião, dentro do prazo regimental de 1 hora, a vereadora Estela devolveu do pedido de vista o parecer ao projeto de lei número 20, com um voto em separado, que passamos à leitura. Projeto de lei, o assunto autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.353.911,19. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no regimento interno, apresento voto em separado, contrário, pelas razões a seguir expostas. Relatório. O exercício do mandato parlamentar, especialmente no âmbito do Poder Legislativo Municipal, não se limita à produção normativa, mas compreende de forma indissociável a função de controle externo da administração pública, a qual se materializa em grande medida por meio da atuação técnica e responsável das comissões permanentes. Nesse contexto, a Comissão de Finanças e Orçamento desempenha papel central, incumbida de examinar com rigor técnico a legalidade, a regularidade e a viabilidade das proposições de natureza orçamentária, não podendo sua atuação se reduzir à mera formalidade procedimental. É sob essa perspectiva de dever institucional de controle e responsabilidade fiscal que se analisa o projeto de lei ordinária número 20 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A matéria foi submetida a esta comissão, tendo sido apresentado parecer favorável pelo relator. Fundamentação. Com a devida vênia, não é possível acompanhar o parecer apresentado. Isso porque o referido parecer limita-se essencialmente à reprodução do conteúdo do projeto e de sua justificativa, sem realizar exame técnico mínimo acerca dos requisitos legais exigidos para abertura de crédito adicional especial. Nos termos da Lei nº 4.320, de 64, a abertura de crédito adicional exige a demonstração de elementos fundamentais, dentre os quais a indicação precisa da fonte de recursos, a compatibilidade com o planejamento orçamentário e a regularidade da operação do ponto de vista fiscal. Ocorre que, mesmo em análise perfunctória da documentação que acompanha o projeto, realizada no exíguo prazo de 60 minutos, decorrente do reiterado uso do regime de urgência pelo Poder Executivo, convertido na prática em regra e desacompanhado de motivação idônea, já se evidencia a ausência de elementos técnicos mínimos indispensáveis à aferição da regularidade da proposta. A justificativa apresentada para o regime de urgência limita-se a alegações genéricas de que os recursos seriam vinculados e de aplicação imediata, com o suposto prazo exíguo para sua utilização, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e individualizada qualquer risco de efetivo de perda de recursos, descumprimento de obrigação ou dano imediato à administração. Não se indicam prazos específicos, marcos contratuais, condicionantes legais ou qualquer elemento objetivo que permita aferir a real necessidade de compreensão, de compressão do trâmite legislativo. A simples natureza vinculada dos recursos por si só não caracteriza a situação excepcional, tratando-se de condução ordinária da execução orçamentária, incapaz de justificar o afastamento do devido processo legislativo. O que se verifica, portanto, não é urgência, mas a tentativa de impor celeridade artificial à deliberação legislativa, em prejuízo do controle técnico que cabe a esta comissão. Nesse contexto, evidencia-se a insuficiência de elementos essenciais, especialmente quanto à efetiva existência e disponibilidade dos recursos indicados, a adequada classificação das dotações orçamentárias criadas, a compatibilidade integral com PPA, LDO e LOA vigentes, a demonstração detalhada da origem dos superávites financeiros mencionados, a regularidade dos vínculos das transferências indicadas. Ainda assim, o parecer apresentado não enfrenta nenhum desses pontos, limitando-se a descrever as rubricas orçamentárias e a concluir de forma genérica pela aprovação da matéria. Em outras palavras, não há no parecer exercício real da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, que não se esgota na descrição da proposta, mas exige controle técnico sobre sua legalidade e viabilidade financeira. A ausência de análise material compromete a própria finalidade da tramitação pelas comissões, transformando o parecer em ato meramente formal, incapaz de subsidiar validamente a deliberação plenária. Tal situação configura esvaziamento do controle interno exercido no âmbito das comissões no processo legislativo, o que em matéria orçamentária assume especial gravidade. Não se trata de divergência de mérito, mas de insuficiência técnica evidente, constatável desde uma análise preliminar que impede a formação de juízo seguro sobre a regularidade da proposição. Além disso, o cenário revela a violação ao devido processo legislativo, uma vez que a tramitação pelas comissões exige exame real e efetivo da matéria, não se satisfazendo com mera passagem formal. Não basta, abre aspas, passar no papel, fecha aspas. É indispensável o exercício concreto da função técnica atribuída à comissão. No caso, o parecer revela-se materialmente irrelevante, por não cumprir a função institucional da Comissão de Finanças e Orçamento, que é o controle técnico orçamentário da proposição. O que se verifica é a elaboração de parecer meramente pro forma, característico de atuação cartorial da comissão, sem qualquer análise de mérito financeiro ou enfrentamento dos requisitos legais aplicáveis. Em termos objetivos, o parecer não realiza análise técnica efetiva, limitando-se à reprodução substancial do conteúdo do projeto, sem exercer controle real sobre sua legalidade e viabilidade orçamentária, de modo que sua pertinência se revela apenas formal e não material. Conclusão. Ressalte-se, por fim, que a aprovação de matéria dessa natureza, desacompanhada da devida instrução técnica e em contexto de esvaziamento do controle interno das comissões, pode ensejar questionamentos no âmbito de controle externo, inclusive quanto à regularidade do processo legislativo e da própria operação orçamentária. Diante do exposto, apresento voto em separado, contrário à aprovação do projeto de lei ordinária número 20/2026, em razão da ausência de análise técnica adequada e da insuficiência de elementos mínimos obrigatórios para abertura de crédito adicional especial, sem prejuízo de reapresentação da matéria devidamente instruída, fundamentada e minimamente apreciada em seu relatório. Não se pode substituir controle técnico por mera reprodução de texto. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, vereadora Estela Luzardo Alves, do União Brasil. Registrado o voto em separado da vereadora Estela, ao parecer já lido. O vereador Bispo Padovan foi o relator. Alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação do parecer. Registramos, então, o resultado da votação do parecer exarado pelo Bispo Padovan, referente ao projeto de lei ordinária número 20, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.353.911,19. Tivemos, além do parecer favorável do Bispo Padovan, votos de acordo do vereador Celso Duarte e da vereadora Lilian Cucci, e votos contrários, vereador Luiz Fernando Bright, e também com o voto em separado já registrado da vereadora Estela Luzardo, a quem eu agradeço a celeridade da apreciação em seu gabinete, respeitando o prazo regimental de uma hora. Não havendo mais quem queira se manifestar dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado e uma ótima semana a todos e todas.